Mariane tem, a Mariane podia ler essa notícia, falar sobre um pouquinho, Mariane, essa notícia.
Exatamente. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, um pedido de abertura de inquérito para investigar o Ricardo Salles. A relatora do processo será a ministra Carmen Lúcia. E o pedido foi feito com base na notícia-crime apresentada contra o ministro pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal do Amazonas, por suspeita de que Salles teria tentado atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira da história e defender o interesse de madeireiros ilegais.
Agora imagine, Mariane, só o Salles.
Me permita só um ponto aí. Agora, a procuradoria também, primeiro que levou, olha, quase que teve, foi no empurrão, né? Para pedir a abertura desse inquérito. Segundo, que esqueceu algumas coisas básicas: formação de quadrilha, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Ficou uma, né, um
pedido. Mas o Salles é a bola da vez, né, Miriam? O Salles é o peso do navio que você vai jogar fora.
Eu não
Porque
sei.
Se você pegar, eu peguei assim muito rápido, Miriam, que eu lembro, nesse governo, que eu acho que tem atos. Pelo menos que deveriam ser discutidos do ponto de vista da sua execução. Agrotóxicos. Nós liberamos, o Brasil liberou em 3 anos o número de agrotóxicos, inclusive proibidos nos outros países, numa quantidade assim absurda. São mais de 500 agrotóxicos liberados. Nós temos no Paraná de 8 a 10 litros de agrotóxicos, nós tomamos anualmente, nós todos, direto ou indiretamente. É claro que diretamente não significa beber agrotóxico, mas diretamente porque você tem frutas, tem verduras, tem legumes que são pulverizados. Indiretamente porque você tem no ar esses produtos que muitas vezes, mesmo que você não queira, você acaba consumindo. Nós tivemos o SARS, nós tivemos o cocaína no avião, nós tivemos os líderes que agora são tanto do Congresso, o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado, que estiveram envolvidos em denúncias e que o próprio presidente Jair Bolsonaro dizia que jamais se aproximaria deles. Nós tivemos as milícias e continuamos tendo. Nós tivemos os votos das emendas parlamentares, os votos que surgiram do nada, de repente se teve uma base parlamentar como nunca havia acontecido e se descobriu que essa base parlamentar ela é alimentada por 3 bilhões de reais em emendas inclusive que os parlamentares apresentaram em outros estados que não são os seus, por um preço muito acima daquele que era o bem originário, por exemplo, um trator de 200 mil comprado por 600 mil reais, um senador com 150 milhões de emendas que não foram apresentadas no seu estado, sabe-se lá por quê, em fazendas do Mato Grosso. Nós temos as rachadinhas que são históricas dentro da família Bolsonaro, os cartões corporativos sem que haja nenhum tipo de transparência no seu uso. Não estou nem falando das férias de 2 milhões, estou falando de dezenas de milhões de reais nesses cartões corporativos. Projeto de governo, que até agora não fica claro, Miriam, a insistência em mineração em terras indígenas, que é um contrassenso, é um absurdo isso. 1 bilhão e 600 milhões de reais de alimentação para o exército para comprar chicletes, leite condensado, picanha.
Privatizações.
E nós vamos chegar nas privatizações. Essa parte visível.
Um lucro de acho que 1 bilhão e não sei quanto privatizar. Agora, eu te digo uma coisa.
A interferência na Previ, a interferência no Banco do Brasil, a interferência na Eletrobras. E aí não tem corrupção, mas então eu acho que compraram a corrupção.
Compraram a corrupção.
Não é possível.
Agora, Tadeu, para mim tem dois ministros que representam não só a corrupção, tudo que está aí, mas a chamada necropolítica, que é a política da morte. Para mim não tem dúvida. Um é o Salles, porque ele está matando não só os indígenas, não só a Amazônia, não só os animais da Amazônia, mas está matando a todos nós de seca, de fome. E o outro é o Pazuello, que matou diretamente, né? Porque matou aí quantos milhões de quantos mil brasileiros. O Weintraub, que era aquela mula, aquela estupidez também que caiu fora, como se diz, o ministro da vez, e parece que ele sai pra cima, né? Mariane, não tem uma notícia que saiu hoje aí do Pazuello? Que ele
Sim,
foi
ia
lá,
falar justamente isso.
com a história, Mariane.
É, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro deve assinar hoje a nomeação do Pazuello para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é a SAI, do governo. É informação já confirmada, né? Ele havia prometido ao ex-ministro outra função, ele ficaria subordinado ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, mas agora a ideia é que ele vá para essa Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é uma secretaria que fica mais próxima a ele. É uma secretaria, na verdade, diretamente ligada ao presidente.
Eu falo, cai para cima, né? Claro, o cara vai lá na CPI e diz assim, não, o presidente não mandava em nada, não, eu fazia por conta, não, eu sou bom. Claro, aí no dia seguinte, não, eu entrei no shopping sem máscara, mas é porque eu ia comprar uma. Aí vai naquela motocada ridícula, sem máscara, inacreditável. Antes de passar a palavra para você, eu queria só colocar aqui que tem bastante gente acompanhando a gente. O Emerson Gabroves, que escreve aqui falando, inclusive, ele de Campo Magro, Tadeu. O Carlos Xavier, o Irineu Kempinski, também está nos acompanhando aqui. Mas assim, né, Tadeu, quer dizer, você vê, e daí eu fico pensando, vai cair o Salles? Mas enfim, depois que ele deixou passar a boiada, depois que ele deixou ruralista fazer o que quer, bom, cai pra cima, né, Tadeu?
Tá sendo investido. Na verdade, Miriam, eu diria assim, essas pessoas, como disse o ex-governador Requião, funcionam muito mais como animador de picadeira. Por que isso? Porque, e nós, infelizmente, nos pautamos por eles.
Sim.
Nós todos os dias vemos as bobagens que são faladas pelo Bolsonaro e achamos que são grandes besteiras. Só que eu entendo um pouquinho diferente isso. Eu acho que a cada período é escalado alguém para nos distrair no picadeiro, enquanto o verdadeiro motivo desse governo, que é a Faria Lima, Avenida Faria Lima, onde está a Federação das Indústrias de São Paulo, que é a Federação do Comércio, os grandes grupos, não diferente do Paraná, que não tem esse tipo de governo, claro, não estou comparando os dois governos, mas tem a mesma linha de atuação, mas não diferente. Aqui quem bancou o programa de governo inicialmente do governador Carlos Massa foi o G7. Que é o G7? O G7 é o grupo das 7 grandes federações e associações do Paraná: Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação do Transporte. Eles bancaram, tanto bancaram que o primeiro programa de governo oferecido, entre aspas, para o Ratinho foi pela Fundação Dom Cabral. E nós caminhamos ainda nesta linha: privatização da Copel Telecom, privatização agora das usinas, da usina de salto de Foz da Areia, privatização de rodovias, os incentivos, entre aspas, fiscais. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. No governo federal, se você olha a Faria Lima, se você olha a referência com os bancos, se você olha o processo de privatização em curso que está no Brasil, é nos transformar em meros exportadores de matéria-prima. Nós regredimos a nossa industrialização, regrediu a 1920. Nós estamos regredindo 100 anos. E nós não vamos recuperar isso em 5 anos, em 4 anos, nem com Lula, nem com Pai Sumé, nem com Jesus Cristo. Não tem. Porque é um processo lento. Não, você não consegue fazer um país do tamanho do Brasil, principalmente, ter uma transformação, uma industrialização, um processo de crescimento em 4, 5, 6, 10 anos. Não consegue. Quando nós sinalizamos que isso seria possível em 25 anos, seria uma geração inteira, veio o golpe. Veio o golpe. Porque aí, eu falo a mesma coisa sempre, Miriam, o poder não muda de donos, o poder muda de mãos. Os donos das maiores fortunas, as 4 ou 5 maiores fortunas que nós tínhamos, esse dado sempre me chama a atenção. As 5 maiores fortunas que nós tínhamos em Veneza, acho que Veneza, hoje são as 5 maiores fortunas que nós tínhamos em 1490. Nossa. O Rothschild, tem a sua vinícola desde 1600. No Brasil, as famílias ditas tradicionais estão aqui desde as capitanias hereditárias.
Sim.
Então são eles que de fato mandam. O poder não emana do povo. O poder não é exercido em nome do povo. O poder emana em nome das corporações, dos grupos organizados, dos privilégios organizados, e é exercido em nome deles, que não estão nos parlamentos, que não estão no judiciário, que não estão no executivo, mas estão antes do executivo, antes dos parlamentos, antes do próprio judiciário. Eles comandam de fato. É deles que parte a orientação dos Steve Bannon, é deles que parte a orientação da teoria do choque, né, que é uma teoria desenvolvida dentro de uma universidade americana e aplicada no Brasil. É deles que parte os governadores, os presidentes de plantão ou os ditadores de plantão. A América Latina tem um ciclo que mostra muito bem isso. Então acho que é para eles que nós temos que olhar. Mas é muito difícil você fazer isso. É muito difícil você contextualizar dentro de uma escola pública que ela não tem professor. Não é por causa do governador. O governador é uma ferramenta de alguém que prefere que você tenha a escola privada ocupando esse espaço público. Que ela não tem saúde, porque ao invés de ela ter saúde gratuita, é preferível que você tenha uma organização social ou outras coisas semelhantes que vendam, como diz o ministro Paulo Guedes, que tenha um voucher, né, um vale, e que com o vale você vá no hospital. Se não tiver vale, você morre na rua, como as pessoas morriam nas ruas. Então, eu acho que é esse o debate que nós tínhamos que fazer. Ainda me parece muito difícil ser feito por nós, muito difícil nos apropriarmos desse conhecimento. Mas ele é central, porque é dele que vem a nossa determinação em determinados momentos de esquecer o corrupto, aquele, não sei. Hoje, por exemplo, Fernando Henrique não é mais corrupto. Mas o seu governo teve privatizações escandalosas, a começar pelo Banestado. O Jaime Lerner, com todo o respeito, né, à sua família, a ele, aos seus amigos, foi um grande inovador do ponto de vista urbanístico em Curitiba, sem dúvida. Mas o seu segundo governo está para a corrupção como está o Jair Bolsonaro daqui a 10 anos.
O que foi
a venda, o que foi a tentativa de privatização, o que foi o processo dos professores, o que foi a perseguição aos sem terra, com fechamento, inclusive, de cidades inteiras, como foi o caso do noroeste do Paraná. Só que na hora esquece tudo isso. Por quê? Porque não interessa a quem nos controla.
Eu sempre fico com a missão difícil de encerrar a conversa, mas o Tadeu sempre traz coisas importantes. É um prazer sempre ficar ouvindo. Não queria ter interrompido antes que você.
Meu Deus, você joga daqui um pouquinho.
Obrigada, Tadeu Venere, por estar com a gente hoje e suas considerações finais.
Ah, eu agradeço mais uma vez, Mariana. Eu acho que assim, você, a Miriam, né, as meninas que fazem o programa, eu acho que a gente sempre tem que ter uma certa disponibilidade para não nos acomodarmos. A acomodação é a pior das coisas, porque o Gabriel Garcia Marques dizia que depois de uma idade ele descobre que não é com a idade que você morre, e sim com o esquecimento. Não é a idade que nos mata, é o esquecimento. E eu acho que nós não podemos esquecer as coisas que aconteceram. Nós não podemos acontecer as coisas que estão acontecendo. Nós temos 500 mil enterros no Brasil. Se nós estivéssemos tendo 500 mil velórios, que o termo é o velório pelas velhas velas, se nós tivéssemos tido 500 mil velórios no Brasil, com filas de carros funerários esperando para enterrar essas pessoas, com centenas de milhares ou milhões de pessoas participando desse enterro, esse governo já teria caído. Eu não sei o que viria no seu lugar, mas esse governo já teria caído. Mas o que é pior, nós estamos naturalizando isso. Então, que a gente não naturalize a tragédia, porque ela não é natural, ela é construída. E por isso que o Jair Bolsonaro tem caído, porque ele constrói essa tragédia todos os dias, e aqueles que o apoiam também. Obrigado mais uma vez a você, Mariana, a você, Miriam. E a gente fica aí. Qualquer hora a gente volta a conversar. Qualquer dia a gente se encontra.
Combinado, a gente se encontra certamente. Obrigada, Tadeu. Até breve. Miriam Gonçalves, obrigada a você e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. As suas considerações finais, por favor.
Bom, agradecer muito ao Tadeu, pedir já o seu compromisso aqui em público, que você venha tratar do encarceramento em massa aqui, já vamos deixar registrado esse pedido. Queria lembrar as pessoas que às vezes a gente vê na rua uma coisinha verde e amarela dizendo lá, eu apoio a Lava Jato. Na maioria das vezes são pessoas que votaram em Bolsonaro, e lembrar uma frase dele, que ele acabou com a Lava Jato porque no seu governo não há mais corrupção. Então vamos lembrar disso. E eu quero dizer, Tadeu, que eu acredito em políticos como você, acredito em políticos como Lula, e acho que por mais que esses empresários estejam comandando esse jogo, que é esse, enfim, nosso tema de governo capitalista e tal, pessoas como vocês fazem a diferença, porque é a diferença da resistência e é a diferença de um projeto coletivo e popular. Então, eu queria mandar aqui um abraço por último para o Nilson Neves, para o Luiz Rosa e para todo mundo que nos acompanha. Quinta-feira é feriado, né, Mariane? Mas, de qualquer forma, um abraço para todos vocês, para todas vocês.
Obrigada, Miriam. Obrigada, Tadeu. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse programa de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço a companhia, agradeço a audiência. Quem puder, fique em casa, se cuide. E, Tadeu, aqui a gente reforça o que você disse. A gente não pode perder nem a memória e nem a nossa capacidade de indignação. A gente vai continuar questionando, querendo saber o que acontece nesse país em defesa do povo brasileiro, da classe trabalhadora. É isso que a gente faz aqui todos os dias. Obrigada a todos vocês. Se cuidem. Até a próxima edição. Um abraço. Tchau, tchau.
Vai passar.
Vai passar.